médico ortopedista, tenho minha especialidade em joelho. É, atualmente eu resido e trabalho em Maringá, trabalho em Arapongas, no Hospital João de Freitas também, e estamos atendendo uma vez por mês em Bandeirantes, na segunda-feira do mês, junto da Clínica Progastro, com a doutora Tânia e o doutor Fernando Dalporto.
Bom, e nesse mês de fevereiro, o senhor vai estar no dia 8. É sempre a segunda-feira de cada mês. Nesse mês de fevereiro, será no dia 8, ali na Clínica Progastroimagem, juntamente com a doutora Tânia e também o doutor Fernando Dalporto. Bom, doutor, a princípio uma vez por mês, mas depois, dependendo da necessidade, pode até ser mais?
Exatamente, nós estamos vendo uma viabilidade, inclusive cirúrgica, na cidade de Bandeirantes, e a possibilidade de aumentar, de acordo com o fluxo e a demanda, que nós temos um grande número de pacientes na região, inclusive pacientes que eu já operei na região do Norte Pioneiro, como nós temos um aumento seguido do fluxo de pacientes, estamos até pensando na viabilidade de 2 vezes, 3 vezes por mês estar aí em Bandeirantes.
Tá, dessa primeira vez, que será dia 8, que o senhor virá a Bandeirantes, aqueles que têm problemas de joelhos, como deve proceder, se agendar para ir no dia que o senhor está aqui, como que deve?
As recepcionistas da clínica Progastroimagem, elas estão agendando já, então qualquer dia da semana, de segunda a sexta-feira, pode entrar em contato com a clínica, fazer o seu agendamento, tá? Eu vou atender no dia 8/2, no período da manhã e no período da tarde.
Doutor, quais os principais problemas hoje relacionados com o joelho?
Sérgio, hoje nós separamos o joelho em duas partes, né? Seria o joelho do jovem, do atleta, do jogador de futebol, do corredor, e o joelho degenerativo, que seria o joelho do idoso, né? Então, no joelho jovem, no joelho do atleta, no joelho do corredor amador, no joelho do paciente ali abaixo dos 40 anos, nós podemos ter problema com lesão meniscal e com lesão ligamentar do joelho, né? E também temos início de um desgaste, de uma degeneração, que nós chamamos de condropatia, que é uma degeneração da cartilagem. E no joelho do idoso, nós já temos a artrose, que é o desgaste da cartilagem do joelho. Esse desgaste da cartilagem, ele leva a dor, incômodo, né? E ele não tem um trauma prévio, assim como tem no joelho jovem.
Doutor, ele não tem um trauma prévio, tudo bem, mas a gente sabe que com o tempo irá acontecer. Existe algum tratamento preventivo que a pessoa pode tomar já precavendo isso aí?
Existe, sim. Existe todo o tratamento para a gente evitar a progressão da doença da artrose, né? Existe o tratamento com condroprotetores, com colágenos específicos para a área do joelho. Existe o tratamento também, que nós utilizamos muito, com infiltração de ácido hialurônico intraarticular, que seria uma viscosuplementação, uma suplementação para a tua cartilagem. Você vai fazer uma lubrificação dentro do teu joelho, não deixando ele evoluir, melhora a qualidade de vida, melhora a dor e não deixa ele evoluir para a artrose.
Tem alguma genética nisso aí ou não?
Existe o fator genético, sim, mas também existe o fator de estilo de vida, de pessoas que têm traumas repetidos no joelho, que forçam mais, quem anda mais, trabalhador braçal, geralmente ele evolui com maior desgaste na cartilagem. Mas também existe o fator genético, sim.
Doutor, a gente, principalmente há 50 anos, 60, 70 anos, a gente não se preocupava com postura. Desde calçados que não eram adequados, é a postura para você fazer um levantamento, assim, um fardo de alfafa, vamos falar já que aqui é bastante rural, ou um saco de milho, a gente jogava toda a força, né, na coluna e no joelho. Isso complicou muito essa faixa etária de 60 a 80 anos, né?
Exatamente, Sérgio. A postura hoje conta muito no que a gente chama de propriocepção, que é o jeito que você vai andar, né? O jeito como você vai se postar. A tua coluna, ela tem tudo a ver com o teu quadril, com o teu joelho e com o teu tornozelo. Tudo que você utiliza em relação a calçado, ele também muda na articulação do tornozelo, joelho, quadril e coluna. Então, muitas vezes, uma dor na coluna está ligado a uma má postura ou um hábito errado, um hábito que vem de anos ali arrastando. A vida inteira carregou um fardo de alfafa ou um saco de milho nas costas, se portando da maneira errada, com a coluna torta, com a coluna envergada, e tudo isso, o paciente evolui com um desgaste da cartilagem, com dores, e existe sim tratamento para tudo. Nós tentamos fazer o máximo de reeducação postural associado à fisioterapia. Pilates ajuda muito e também a terapia medicamentosa hoje ela está muito avançada e vem com tudo para poder combater as dores dos pacientes.
Doutor, uma outra questão, a gente sabe que a osteoporose é os velhos que mais sente, evidentemente, é uma doença degenerativa e ela vai apresentar os grandes sintomas já numa idade mais avançada. Existe algum risco? É lógico, cirurgia sempre tem, mas qual o grau de risco numa cirurgia?
O que acontece? Toda cirurgia, ela existe o risco inerente à cirurgia, a qualquer procedimento, né? É o que a gente brinca com nossos pacientes, fala assim, existe o risco de nós atravessarmos a rua? Com certeza existe esse risco, né? Existe o risco de nós sermos atropelados, existe o risco de nós tropeçarmos e cairmos, por isso nós vamos deixar de atravessar a rua, porque nós precisamos atravessar a rua. Então a cirurgia, ela segue mais ou menos essa linha. Existe um risco de complicação, hoje com os implantes, com o tipo de esterilização, com todos os protocolos e guidelines que nós seguimos, nós conseguimos diminuir muito o índice de complicação. Porém, elas sempre existem. A idade, ele não é um fator limitante da cirurgia, tá? Porque hoje, se a gente falar em idade cronológica, ele tem 60, 70, 80 anos. Hoje nós temos pessoas com 80 anos com uma qualidade de vida fantástica, com uma saúde muito boa. Idade cronológica, da gente pensar, eu tenho 70 anos, não, eu não vou fazer cirurgia porque já está velho, não, esse é um pensamento errado. Nós precisamos sim de uma avaliação cardiológica bem feita, uma avaliação com exames pré-operatórios muito bem feitos, e isso que vai nos guiar em relação a pode operar, não pode operar, que a gente faz sempre baseado em exames e comprovação diagnóstica.
E o pré-operatório, ele é tão importante, ou talvez até mais do que o próprio ato cirúrgico, de uma maneira geral, assim, porque é ali que será observado todos os riscos e amenizado também possíveis riscos, né, doutor?
Exatamente. Com o pré-operatório muito bem feito, você consegue diminuir o índice de complicações. Esse é o objetivo, né? O objetivo é você faz uma cirurgia sempre para ela dar certo, sempre para o paciente ficar contente, para o paciente melhorar a qualidade de vida dele. E você cuidando muito no pré-operatório, você consegue ter um intraoperatório e um pós-operatório de sucesso.
Quais as principais doenças de atletas e também do idoso de uma maneira geral, ou trabalhador comum de uma maneira geral, no joelho?
Muito comum, por entorses, traumas, uma lesão meniscal, que o menisco ele é o amortecedor do joelho. Então, muitas vezes, nós vamos agachar, sentimos uma dor no joelho, para subir uma escada mais alta, nós sentimos uma dor no joelho. E nem sempre a lesão de menisco ela é indicada à cirurgia. Hoje, nós temos a possibilidade de fazer um tratamento conservador numa lesão meniscal, muitas vezes, e você consegue evoluir com uma melhora da dor, uma melhora da qualidade de vida. Nós também temos um joelho jovem, por exemplo, um jogador de futebol está jogando, só está voltando, ficou um tempo parado na pandemia e agora quer voltar. Tem, às vezes, um bom alongamento, um bom preparo físico e acaba se lesionando, né? É muito comum você fazer uma lesão de um ligamento, chamado ligamento cruzado anterior do joelho. E hoje ele é responsável pela estabilidade do joelho. Então é muito importante, se você tiver algum problema no joelho, você torceu jogando bola, você torceu trabalhando, procurar um profissional, fazer um exame adequado para a gente dar um seguimento no tratamento adequado.
Doutor, o senhor é mais adepto, é lógico, depende do tipo de lesão. A artroscopia ou a cirurgia mesmo, aquela do bisturi?
É, na verdade, hoje com a evolução da cirurgia videoartroscópica, né, da utilização das cirurgias por vídeo, basicamente todas as nossas cirurgias são por vídeo, a não ser a cirurgia de prótese do joelho com desgaste, né? Porque daí você não consegue fazer a cirurgia com vídeo. Todo e qualquer tipo de cirurgia, fora a prótese, a osteotomia, nós sempre utilizamos o artifício do vídeo, que veio para evoluir, né? Veio para dar uma melhor qualidade no pós-operatório, um pós-operatório mais rápido, mais conforto para o paciente. Tudo isso ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso paciente.
Doutor, o senhor falou em prótese. A gente sabe que é um grande número de idosos, principalmente, que há necessidade. Há muita rejeição em se tratando de prótese. Qual que é o índice contentamento de quem coloca a prótese?
Hoje é dividido em índice de ausência de dor pós-operatória na prótese, tá? Em torno de 70% dos pacientes ficam sem dor nenhuma no pós-operatório da prótese. Visto esse pós-operatório, 4 a 6 meses, que é o tempo de reabilitação. Então, hoje, 70% dos pacientes ficam sem dor nenhuma, qualidade de vida muito boa. 30% dos pacientes ficam com um incômodo residual, uma leve dor. Ela sempre é menor do que a dor que tem antes da cirurgia.
Só lembrando que o Dr. Luiz Carlos Andrade estará toda a segunda-feira de cada mês atendendo aqui na clínica Pogastro Imagem, junto ali com a doutora Tânia e o doutor Fernando. Então é só chegar lá e fazer seu agendamento. Doutor, obrigado aí da atenção do senhor.
Sérgio, muito obrigado. Gostaria de deixar uma lembrança à doutora Tânia e ao doutor Fernando do Dalporto por ter aberto as portas da casa deles, né, da clínica deles, para a gente tentar levar esse tratamento de excelência para Bandeirantes, né? A gente tenta dar mais qualidade de vida aos nossos pacientes e estar mais perto dos nossos pacientes. Então, muitas vezes a gente tinha um paciente de Bandeirantes que acabava vindo até Arapongos ou vindo até Maringá para consultar, fazer todo o acompanhamento, e agora a gente está tentando fazer o caminho contrário, a gente ir até o paciente do Norte Pioneiro.